E boa noite a todos. Estamos no ar com o primeiro, né, Rafa? Primeiro resenha financeira especial, com convidados mais que especiais aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre finanças pessoais, mas antes de qualquer coisa, cara, queria agradecer dois gigantes aí da internet. Dave, Ale, boa noite, senhores. Tudo bem?
Boa noite!
Boa noite!
Landa, landa, landa,
e nossa querida amiga
aí, ao vivo!
Financista e de longa data, companheira, né? Já fez muitos projetos com a gente. Kelly, boa noite, Kelly. Tudo bem?
Boa noite, pessoal. Obrigada, Vini. E muito feliz de estar aqui com vocês de novo. A gente fazia só podcast, né? Agora a gente está ao vivo.
Verdade, né? Já gravamos juntos,
não? Só para um postar a minha temática, já que é com o Jovem Nerd, né?
Eu vi temático também, olha, de camisa polo, etc. Eu só não tenho aquela camisa azul claro de Faria Lima.
Eu acho que a gente trocou as bolas, né?
Pois é isso aí.
Pessoal, cara, primeiro eu queria agradecer vocês aqui. A ideia desse programa é ser um bate-papo mesmo, um bate-papo solto pra gente poder tirar as dúvidas. Eu trouxe a Kelly pra gente falar um pouquinho de finanças pessoais e vocês pra gente também poder dar nossas opiniões e debater. E, cara, fique à vontade pra comentar. Quem tá no chat pode mandar as perguntas, vamos participar. O Ale, Dave, vai responder a pergunta?
Vamos, claro.
Posso fazer a minha primeira pergunta?
Vamos responder sobre o Nerdcast de RPG.
Caralho, eu ia perguntar isso agora. Ah, mas tá bom, perdi a primeira pergunta, tá, Kelly?
Essa é mais difícil de responder do que sobre a queda e a variação da bolsa.
É, mesmo. Exatamente.
A bolsa é mais previsível que o Nerdcast de RPG.
Eu só falo, espero ansiosamente. Espero ansiosamente.
Hoje a bolsa quebrou a resistência dos 80 mil pontos, hein?
Já fica aqui. Tomara
que vire platô. Tomara que vire platô.
Vamos ver se mete.
Azaghal aprendeu mesmo, né, Ale?
Não,
aprendeu.
Ficou na minha mente.
Ele ficava olhando para
ele. Só não é platô, é suporte.
Ainda mas... Que eu chamo do meu jeito.
Do meu jeitinho.
Ficou andando de lado, tentando quebrar de uma semana.
É, pois é, também, olha aí.
O Dave batizou muito nome de gráfico aí: sorvete, picolé invertido. Pô, cara.
Rolo canção. De massa.
Rolo de massa.
É.
Gente, vamos lá. Cara, em primeiro lugar, a ideia aqui hoje, Ale, Dave e Kelly, é falar um pouquinho sobre finanças pessoais. Cara, vivemos num momento bem complicado aí, muitas pessoas sem emprego. Cara, a gente quer realmente trazer uma conversa mais descontraída, mas é um momento difícil. E a Kelly preparou um material aí pra gente, a gente queria falar um pouquinho sobre finanças e começar a falar sobre o planejar o dinheiro. Porque, não dá pra ninguém investir se não tem dinheiro. Então, o primeiro passo é o planejamento. Aí eu pergunto para vocês, assim, vocês têm um planejamento, cada um de vocês, pessoal, tirando da empresa do Jovem Nerd, um planejamento de gastos mensais de cada um?
A gente tem controle.
Ainda bem que o senhor Carlos está aqui, né?
Eu sou um wild. Então, a gente tem... Aqui na minha casa a gente tem um controle que... Primeiro era feito com planilha e depois a gente começou a adotar aqueles apps que... conversa com o seu banco, com o seu cartão de crédito e eles entendem as categorias de gastos e tal, e aí eles começam a montar um gráfico que ajuda imensamente a você entender a melhor forma de você tomar decisões é tomar uma decisão informada, entendeu? Então, se você não sabe com o que você está gastando, o mínimo de informação ajuda pra caramba. Então, esses apps que têm interfaces gráficas super simples, e hoje em dia, como a disseminação de informação, tudo é quebrado em categorias, etc. Então, hoje, eles conseguem ler as categorias de gastos com uma facilidade incrível, né? Muitas vezes ele não consegue categorizar e tal, você pode até fazer isso manualmente, mas a maioria... Tudo isso já é lido e facilita seu tempo, porque o problema é tempo, né? Você fala assim, mas eu não tenho. A gente também, ó, tem meses e tal que não faz controle financeiro nenhum, porque, não deu tempo de fazer, não deu tempo de revisar, e aí fica adeus dará. Mas depois que a gente fica um tempo sem fazer e a gente olha, a gente fica meio. Bate um desespero, tipo assim, eu não tenho informação do que está acontecendo com a minha conta. sabe? Isso é ruim, porque você não consegue planejar sem informação.
Eu uso dois métodos que são baseados na desinformação. Que é o TGD e o SDV.
Que é o quê?
O TGD é quando você percebe que você está gastando demais. E o SDV se aplica dentro do TGV quando você fala só dessa vez.
Ok, entendi.
Ótimo. Você aprendeu com o Sr. K esse nível, não?
Olha, o Sr. K é muito mais avançado que a gente. O método dele, eu tô gastando e não tô nem aí.
Ale, você sabe que a Kelly, ela é planejadora, né? Ela atende pessoas também e ela... Assim, ela deve ter vários casos para contar aqui pra gente, de pessoas que a gente tava falando à tarde, tem pessoas que, completamente desesperada, meio que uma consulta psicológica, né, Kelly? Uhum. Cara, que dica você dá para quem não tem planejamento nenhum, começar um planejamento? Devia ter trazido o Sr. K para cá.
Vale a pena a gente, claro, relembrar que é um momento difícil, e sim, a gente vai falar de planejamento, e tem pessoas que estão com a corda no pescoço nesse momento, então... Claro, a gente não quer sair desse cenário, dizer que tudo é lindo e maravilhoso, que dá para controlar e planejar tudo, mas com certeza, se a gente tem uma reserva de emergência, que faz parte de um planejamento financeiro, você ter uma reserva, esse momento fica mais fácil de se enfrentar, né? Eu sei que acontece muitas coisas na vida da gente, mas assim, mesmo que você não seja um grande planilhador, eu acho até que um pedaço de papel resolve essa questão. E se a gente não sabe para onde está indo o nosso dinheiro, fica que nem o Alexandre falou, né? Chega uma hora que dá um desespero e tu não tem controle pela tua vida financeira. E quando a gente não sabe onde está indo, a gente continua fazendo e aumentando os gastos e não sabe para onde está indo, então não dói. É aquela história de pagar com cartão de crédito, né? Tu não vê o dinheiro sair, simplesmente passa. E de repente chega aquela fatura e uou, que é isso? Eu não fiz isso aqui não, eu não quero nem ver. Eu já atendi pessoas que não abriam a fatura do cartão há 5, 6 meses, só para não ver a quantidade de gastos.
Normal.
Aquele extratão bonito, né, de 10 folhas.
Eu não quero ter esse tipo de ansiedade. Eu prefiro não ver.
Mas assim,
eu não faço exame de sangue que eu não quero mais notícia.
Tá vendo? É nada. Então, mas isso justo é ficar na mesma categoria, por exemplo, da saúde, né? Quando você não vai, muita gente não gosta de ir no médico para não descobrir problema, mas não quer dizer que você não tenha o problema, né? O problema existe, independente de você descobrir ou não. E a mesma coisa vai para a vida financeira, no sentido que, quando eu me dei conta que, se você não controla a sua vida financeira, a vida financeira controla você. Não tem discussão, não tem negociação. Ou é um ou outro que está no controle. Né? Se não for a gente, a vida financeira e os problemas financeiros é que vão controlar a gente. E aí, quando eles explodem, a gente vai sofrer dano disso e tem que apagar incêndio em vez de impedir antes de acontecer, o que tem muito a ver com o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Mas, enfim, é isso. É bom ter a informação. Como eu falei, a Kelly manja muito mais disso do que eu. Mas, por exemplo, eu, super leigo, que não gosto de planilha, a minha esposa que lidava com fazer planilha antigamente e tal, eu que não gosto de planilha, eu achei esses aplicativos gráficos de... Assim, eles não são perfeitos, né? Você tem que ter um controle e uma revisão em cima. Mas eles já ajudam a você sair do zero informação, entendeu? Alguma informação...
Te dão um mapa, né?
Te dão um mapa, um norte para você... Ok, eu estou aqui e... Aí, se você quiser ir mais a fundo, você vai revisar, você pode passar uma planilha também, etc. Mas isso, pelo menos, não te deixa no escuro, que é a pior situação de todas. Né?
O escuro é a pior situação e é onde te leva a fazer coisas piores ainda. Porque se tu não tem noção de quanto, por exemplo, você está devendo, tu continua gastando e aquilo só aumenta. E passar para baixo do tapete não vai resolver. Coisas que eu aprendi, esse é meu nono ano atendendo pessoa física, né? Porque eu comecei atendendo planejamento financeiro de empresas primeiro e, consequentemente, comecei a atender pessoa física. Como eu estava conversando com o Vini hoje de tarde, é muito psicológico. É aquela coisa de não querer encarar o que está acontecendo, é aquela coisa de deixar para depois, ou, eu não gosto de planilha, eu não gosto de matemática, eu não gosto de número. Mas a verdade é uma só, se você não sentar e encarar, é exatamente a frase do Alexandre. as suas finanças, seu dinheiro vai te controlar em algum momento. E ser controlado pelo teu dinheiro, ou no caso pela falta dele, é um cenário muito difícil, né? Então, assim, nesse período todo de atendimento, o que, que eu percebi? Por mais que você sente, coloque as coisas no papel, a pessoa vai se apavorar porque ela não tem noção, então vai aparecer coisas ali. No geral, as pessoas que eu atendo, elas chegam assim, ah, eu tô devendo 50 mil. A gente bota no papel, dá 150. É assim, olha, é que nem fazer reforma em casa.
Nossa.
Eu vou fazer uma reforma, eu vou gastar 20, deu 60. Então, assim, é sempre mais. E outra questão é, não adianta chegar e querer cortar tudo. Não, agora eu vou cortar tudo, eu vou zerar tudo, porque o que, que isso vai causar? Se tu cortar tudo da tua vida, em 15 dias tu não tá mais fazendo o teu plano. Porque ninguém vai viver sem fazer nada, cortar tudo que te faz feliz num soco, não vai
funcionar. É a dieta drástica, né? A dieta drástica geralmente não dá certo.
Não funciona. Então, assim, tem que manejar aos poucos. É como eu digo, se você vai usar um aplicativo, uma planilha de Excel, uma folha de papel, não interessa. Mas você tem que ter noção do que está acontecendo na sua vida. Aí outra questão que eu pego bastante é, ah, eu não tenho nada para tirar do meu orçamento. A pessoa diz assim, não posso cortar nada. Aí o que, que você faz, tá? A primeira coisa, coloca lá os gastos, aqueles que não tem como cortar. Tipo, você não pode viver sem luz, sem água. Tem coisas que são obrigatórias na vida da gente, né?
Então, internet lá, também é.
Internet também é, mas dá para ter um plano mais barato também, dependendo da situação da pessoa.
Dá para ficar então, vivendo assim, de Wi-Fi gratuito.
É, isso mesmo. Vai,
do vizinho, procura aquele Wi-Fi do vizinho.
Não dá para viver, não dá para viver sem café, mas dá para ver com Wi-Fi da cafeteria.
É, não, Starbucks está fechado.
Quem sabe faz um rateio pro vizinho, né? Vizinho, né? Hoje a gente mora nos apartamentos, tudo coladinho na parede, faz um rateio com o vizinho. Ó, vizinho, vamos dividir aí esse Wi-Fi.
Wi-Fi do andar.
Olha, Kelly, eu tava, assim, o meu controle é assim, mais ou menos, eu invisto uma grana, e aí depois uma parte eu pago minhas contas, eu tenho tudo planilhado certinho, eu deixo um dinheiro para passar o mês, né, que é meus custos do dia a dia. Aí eu peguei esses aplicativos que o Ale falou, eu aderi a um, cara, quando eu fui ver esses custos do dia a dia, assim, cara, a comida é o maior gasto que eu tenho.
É?
Absurdo. Absurdo. Aí eu comecei a dar uma controlada em restaurante, porque a gente trabalha aqui na Paulista, às vezes não tem, a gente come aqui, come ali, vai ali, na hora fica até tarde, come. Cara, e comida é um absurdo de gastos. É, isso me ajudou bastante, esse aplicativo, porque o resto já estava meio que controlado. Agora, aquela grana que eu deixo para o dia a dia, eu consegui controlar legal com o aplicativo. Mas foi o que o Ale falou, tem algumas coisas que ele não consegue puxar, ele não dá o input, porque você compra no cartão, ou você saca o dinheiro, você tem que ter um certo controle também. Mas eu achei bem legal.
Eu vou dizer exatamente como eu faço quando eu atendo uma pessoa, tá? No geral, não tem controle. Então, no primeiro mês, a gente controla tudo. Então, no geral, as pessoas usam cartão, sai aquele ticketzinho. É, guarda todo o papelzinho. Esse é o trabalho que a pessoa vai ter. Guarda tudo que tu passar o cartão, guarda o teu ticket. No final, a gente senta e junta tudo, assim, eu sento junto, calculo tudo junto, sabe? Então, no primeiro mês é mais chato, porque tu tem que entender pra tudo o que aquela pessoa faz, sabe? A gente faz, tipo assim, um histórico da vida da pessoa. Para onde está indo o meu dinheiro? Senta, coloca tudo no papel. Para onde foi o meu dinheiro? Aí, quando é aquele ticketzinho que não diz nada, só escreve lá almoço, janta, qualquer coisa em cima e vai guardando na pilha de ticket, tá? Junta aquele ticket, um dia senta, coloca lá. Aí tu vai ficar horrorizado. Eu chamo os gastos invisíveis, né? É isso que a gente... Uma coisinha aqui, outra coisinha ali... E tu vai juntando, às vezes tem 2-3 mil de coisinha dentro do teu orçamento. E aí tu pares, meu Deus, eu gastei 2 mil em coisinhas pela... E é exatamente isso, porque o grãozinho vai somando e enche a conta, tá? Então, assim, o primeiro mês é o mais sofrido. É realmente juntar tudo aquilo para entender onde está o dinheiro. No momento que eu entendi onde está indo o meu dinheiro, eu vou conseguir entender o quê? O que, que eu posso melhorar nessa situação, né? Porque tem aquelas coisas fixas que eu não tenho como eliminar, mas tem aquelas coisas que eu posso muito bem controlar. E geralmente são essas que detonam o orçamento das pessoas, né? Não é o aluguel, a luz, a água.
É Ale,
aquele pouquinho.
Ale, eu tava, vocês começaram, né? Já vi algumas histórias de vocês, inclusive lá no sucesso.com. Todo mundo sabe que no momento de necessidade você pode ter que recorrer ao crédito. Quando eu digo crédito, eu digo cheque especial, eu digo empréstimo pessoal, eu digo as linhas de crédito que existem, né? E, cara, o crédito ele é muito mal visto, porque todo mundo fala, pô, vou pegar empréstimo, o banco me cobra altos juros altíssimos, mas existe uma forma certa de usar o crédito. Vocês chegaram a usar o crédito em algum momento na vida de vocês?
Tá, no início, quando a gente fez essa virada do, lá para 2008, a gente, né, passou a trabalhar 100% com o Jovem Nerd, a gente fez um exercício de redução máxima de gastos. A gente foi morar em Curitiba, contou essa história, foi morar em Curitiba, todo mundo num apartamento só, todo mundo trabalhando no apartamento, e dividindo as despesas pessoais. Não existia diferença entre o que é meu, o que é seu, o que é... Assim, o custo da empresa era para pagar as nossas despesas pessoais como uma família, eram duas famílias, mas era tipo uma família só, né? E aí, assim, publicidade é um negócio que vai, sobe, desce, não, nada é certo. No nosso caso é publicidade, mas qualquer empresário, qualquer empreendedor vai trabalhar num mercado em que...
Volátil. Né,
exato. Às vezes você está vendendo, às vezes você não está vendendo. Depende. Muitas coisas variam. E aí a gente, apesar de ter feito esse movimento planejado, em algum momento teve um cash burn, sabe? A gente teve que estava queimando dinheiro para poder sobreviver e tentar fazer com que a empresa prosperasse. E em algum momento esse cash burn jogou a gente no vermelho pesadamente. E a gente teve que... E a gente estava começando a Nestor naquela época e tal. E a gente tinha que ter algum grau de investimentos na empresa. Além das contas, a gente tinha que ter algum grau de investimento na empresa, etc., para que ela crescesse. Então, nesse momento, a gente pediu um empréstimo no banco e tal.
E... Assusta um pouco, os juros são bem altos, né? Quando você vai
assusta
ver...
Assusta demais, assusta muito. Não, você...
Porque a gente... No nosso caso, não foi não foi uma linha de crédito que o pessoal usa normalmente para fazer investimento e, né, comprar maquinário, que essas linhas de crédito são um pouco mais facilitadas e tal. A gente foi numa situação em que a gente precisava, na verdade, tapar um buraco. Então, a gente tentou fazer um empréstimo com juros mais amigáveis e controláveis, né, e com pagamento já projetado, com parcelas e tal. Mas é assustador, né, porque você... Assim, você sai de uma dívida para outra, no final das contas. Né?
Você
está meio que aliviando os juros.
Escolhendo uma dívida mais barata.
Que o vermelho de uma conta, o cheque especial, vai te botar, né?
Exato.
Que é o pior juros possível.
Exato. Exatamente. E aí... Mas, assim, isso foi aliado, obviamente, a todo um planejamento de como crescer e como trazer faturamento para a empresa, etc. E o que eventualmente aconteceu, e a gente saiu da pindaíba do empréstimo depois de um tempo, né? Não sei se a gente ficou um ano, menos de um ano, eu acho. Mas
eram 18 parcelas.
Eram 18 parcelas, então. Mas a gente quitou antes, né?
E é uma coisa que muita gente está vivendo agora, né, Ale?
Pô, sim.
Microempresários, comerciantes, restaurantes, estão vivendo muito isso agora.
Eu acho que a Kelly entende, assim, que ela pode falar sobre isso. Eu posso até perguntar, assim, se está endividado, a coisa mais importante que você pode fazer é diminuir o custo dessa dívida, de alguma forma. Existem várias formas de você fazer isso.
Sabe que ali no planejamento, como eu estava falando antes, quando a gente identifica coisas para cortar, para melhorar, claro, a gente está falando do orçamento saudável, né? Agora, olhando para um orçamento de uma pessoa endividada, eu recebi um monte, assim, olha, eu fiquei até chateada, assim, eu estou recebendo vários e-mails e directs das pessoas que estão realmente com problema, sabe? E a pessoa tem uma pergunta que é uma pergunta interessante, Kelly, eu tenho dinheiro para ficar nessa situação, para comer, para me alimentar, para sobreviver por 3 meses. Mas se eu pagar os meus empréstimos, aí eu vou durar um mês só. O que que eu faço, sabe? É assim, é esse nível de problema que as pessoas estão enfrentando, né? A verdade toda é, a primeira coisa que tu tem que colocar, sim, primeira linha, é a tua sobrevivência.
Sim, então, claro. Assim,
conversa com a instituição que tu tá devendo, que tu fez os empréstimos, enfim, conversa com a instituição, explica acho que é o momento de todos entenderem que não é uma situação normal, né? E diz assim, olha, não vou mais conseguir honrar com esses pagamentos, porque tem esse exemplo que eu trouxe para vocês é aquele de pessoa que não adianta, ela não vai poder reduzir a parcela. Ou ela come ou ela paga o parcelamento. Então, tentar aumentar os meses que ela pode se sustentar com as coisas básicas, para ela tem que ser a primeira coisa. Então, conversa com a instituição, avisa, olha, nesse momento não vai dar. Alguns bancos negociaram dívidas, inclusive, deram mais 90, 120 dias, jogaram as parcelas. É claro que tem juro, né, gente? Os bancos não são instituições de caridade. Eles não
hoje eu vi uma notícia que um desses bancos digitais cortou juros de cartão de crédito, eu acho, parcelamento de dívida de cartão de crédito em 80% hoje.
Que é um juros muito alto, né?
Sim.
O rotativo do cartão de crédito.
É maravilhoso uma ação dessas. Mas a maioria dos bancos, eu participei de 3 negociações agora com clientes. O que, que aconteceu? É um juro absurdo em cima. Aí tu vai jogar para 90, 120, tu escolhe. Eu tive exemplos ali de valores assim, tipo 20 mil vão virar quase 80, sabe, na jogada.
É muito insano.
É surreal. Mas o que, que você pode pensar se você está numa situação dessa, você que está aí nos assistindo, é o seguinte, negocia agora, se for possível, se você tem um norte de pagamento para frente, ou deixa parado, entendeu? O que, que vai acontecer de péssimo? Ah, seu nome vai para o SPC e para o Serasa. Ok, é um momento de compreensão. E depois você vai lá e renegocia. Porque às vezes, inclusive teve instituições que, eu nem vou falar o nome, a gente ligou, sabe o que, que o atendente falou? Ah, é melhor ligar depois que está vencido. Porque aí a gente consegue negociar. Nesse momento não tem uma negociação diferente.
Então,
o próprio atendente está dizendo para deixar estourar, sabe?
Talvez se você deixar para frente, depois que a dívida estourou e tal, você consegue acordo, pagá-la de uma vez só por um valor menor. Existe essa possibilidade, né?
De negociação. E eu queria te perguntar sobre isso, justamente. Porque uma coisa é você estar enrolado em dívida. Mundo, vamos imaginar, mundo normal. Arco-íris e... Não, nunca tem arco-íris. Sim. Enfim, mundo normal. Mundo normal, vamos dizer, mundo normal. Aí você se enrola em dívida, aí você... Assim, até assim você tem solução de renegociar e tal, não sei o quê. Beleza. Mas, assim, no mundo de hoje, se você fala com uma instituição, oi, estou com dificuldade para pagar a dívida, não é assim, o que você andou comprando? Não é assim. Não. Tá todo mundo enrolado.
Gastou de...
Você sabe por quê, né? Então, eu queria te perguntar, você acha que existe uma situação em que as próprias instituições, bancos e qualquer credor nessa situação vai, tipo assim, eu entendi por que você tá enrolado. Não é a mesma coisa do que estar enrolado em um mundo normal com arco-íris e borboleta. É ou não é? O que, que você acha?
Olha, ele tem o score, o risco do cliente, né? Então, ele tem toda aquela... Ele consegue ver a tua vida financeira, mesmo que tu não controle, ele tem todo o teu histórico e ele consegue entender, não, essa pessoa tá passando por um momento atípico. Agora, aquela pessoa que tá sempre no vermelho, que vem cambaleando aí, 5, 6... Um ano. Não
vai usar como desculpa, é isso?
Isso, não adianta você chegar, né, cara de pau e ligar, olha só... Faz 2 anos que eu tô no cheque especial, mas agora eu não tô conseguindo pagar. Então, esquece essa, realmente, né? Agora,
não, mas assim, essa pessoa pode estar ainda numa situação pior ainda, né? Porque,
pode estar numa situação pior.
Não, eu acho realmente que, não tá conseguindo.
Eu acho assim, tá numa situação ferrada, segura o teu dinheiro pra sobrevivência e depois tu vai correr atrás do prejuízo, né? Não adianta querer... E essa é uma hora boa para sentar e olhar para o próprio dinheiro, né? Tipo assim, tá, se as coisas continuarem fechadas, se continuar o lockdown, se eu não puder voltar a trabalhar, quanto tempo eu posso me sustentar? Isso é muito importante de saber agora. E aí a gente entende qual é o grande valor de cuidar do dinheiro, de ter esse blá, blá, blá da reserva de emergência, né? O quanto ele está fazendo falta agora para muitas pessoas. Eu até esqueci, eu estava lendo uma matéria ontem sobre o endividamento no Brasil. Eu não consigo lembrar o número que está agora. Mas no ano passado, a última vez que eu tinha dado até uma entrevista sobre dívidas e tal, mais de 60% da população brasileira estava endividada o ano passado. Então, imagina o que vai gerar agora, né? É uma coisa assim absurda.
Sim.
As dívidas e o brasileiro andam de mãos dadas. E acho que a gente pode já falar disso agora, né, Vini?
É, acho que assim, depois que a pessoa saiu da... Depois que ela planejou e renegociou, acho que vale reforçar também sempre procurar uma dívida mais barata, né? Se você tiver lá no seu banco, procura a linha de crédito mais barata para você renegociar. Existem linhas mais caras, que é o caso do cheque especial, do cartão de crédito. O empréstimo consignado talvez seja a linha mais barata que você tenha de empréstimo no banco, porque ele desconta direto da sua folha de pagamento. É, e tentar renegociar.
Também, né, Vini? Empréstimo com garantia, quando você dá alguma coisa em garantia, consegue taxas melhores. E só tem que lembrar que agora o banco não pode mais ficar rolando a dívida do cheque especial, né? Depois de 30 dias que tu tá no cheque especial, o banco tem que te dar uma proposta para um crédito melhor, então se atentem a isso. A mesma coisa no cartão de crédito. Tu não pode mais ficar rodando com rotativo, rotativo, rotativo. O banco vai ter que parcelar para ti e esse parcelamento...
Os juros compostos do inferno.
Oi?
É os juros compostos do inferno, que é...
Esse aí é.
A poupança rende 0,20 ao mês e o juros compostos do inferno é 7 ao mês, cara. É realmente bizarro isso.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que você falou que ano passado, 60% dos brasileiros estavam endividados. Quando você fala endividado, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, né, ou em alguns países da Europa, quando as pessoas nos Estados Unidos, todo mundo é endividado, 100%, porque as casas, os carros...
Vive de crédito.
São todos eles comprados numa forma de crédito. Quando você fala, por exemplo, 60% dos brasileiros estão endividados, parte dessa estatística leva em consideração as pessoas que têm financiamento de casa ou de carro, ou não? É outra coisa isso. Endividado seria cheque especial, conta no vermelho.
São pessoas que não estão conseguindo pagar as dívidas anteriores, as passadas, já estão rodando, sabe? Entendi. Elas estão em atraso.
Então não é uma pessoa que financia uma casa, isso é uma dívida que é diferente dessa colocação.
É em atraso, pessoas que não estão conseguindo honrar seus compromissos financeiros. Entendi.
Como diria meu pai, ter dívida não é ser endividado, né?
Exato. Você pode comomprar alguma coisa parcelada e
exatamente. Isso é uma dívida,
É uma dívida, mas se você planejou e está pagando ela, né? Não é um problema, né?
Essas são as dívidas dolorosas, né? Aquelas que você já está atrasado com elas. Porque pensa bem, né? O cartão de crédito, eu acho que ele está na faixa de 13% no rotativo. Ao mês, 13% ao mês no rotativo. Quem está com dinheiro na poupança, e não pense que isso é surreal, porque eu já atendi pessoas com dívida no cartão de crédito e no cheque especial com dinheiro guardado na poupança que ela não queria mexer. Então, tem uns gaps, assim. E a poupança agora, como o Vini falou, rendendo 0,20 ao mês. E aí você tem uma dívida rendendo 13% ao mês. Então, tem que cuidar muito disso, né? Os números não vão fechar aí. E depois, outra coisa que eu não quero esquecer de dizer é a questão do nome sujo lá, de ir para o Serasa, para o SPC. Tem pessoas que me perguntam, às vezes, quando o teu nome vai para o Serasa, para o SPC, e aí tu paga a tua dívida, ele sai. Aí, se a pessoa não pagar a dívida, deixar lá, ele vai ficar 5 anos registrados aparecendo nas pesquisas. Tipo, eu quero pegar um crédito, a pessoa vai lá, pesquisa teu nome, tá constando lá nos devedores, então tu não vai conseguir crédito. Aí, 5 anos depois, essa dívida sai do registro. Só que agora, o Serasa criou o cadastro positivo, que começa a manter um histórico de pagamentos um pouco maior das pessoas. Então, tem que ter cuidado, que às vezes eu ouvi as pessoas falando assim, não, mas daqui 5 anos acabou. Na verdade, não
caducou, caducou, né? Virou um termo do mercado. É caduca a dívida.
Não caduca. Com a instituição, você continua tendo, você só ficava com o nome livre de novo para... Né?
O Brasil existe, como tem em outros lugares, que é o Credit Score?
Existe. Sim. Os bancos fazem.
É muito legal, é só baixa o aplicativo do Serasa, ele é super confiável, o aplicativo próprio do Serasa, é gratuito, tu coloca teus dados e ele vai te dar o teu próprio score e tu já vai ver na hora.
Tem pessoas que não entram no site do Serasa, tem medo de ser achado. Não entra nem no site.
Eles têm aplicativo agora, é bem legalzinho. E também tu consegue acompanhar ali se alguém fez uma pesquisa no teu nome, se tem planos que tu pode comprar, tu consegue controlar o teu CPF, né? Tipo, alguém pesquisou o teu CPF... É bem legal, mas no gratuito tu consegue ver o teu número de score. O máximo é 1.000, né? E aí tu vai ver lá como é que anda a tua reputação, aí o teu risco de crédito no mercado, gratuitamente.
Ah, legal.
O que, que você ia falar, que é que você mencionou, que seria legal a gente tocar? A gente falou um pouquinho de dívida, a gente tá falando também à tarde de dívidas doloridas, né? Tem umas dívidas que são mais doloridas que as outras.
Delas.
Tem algumas dívidas, por exemplo, que o David falou, cara, financiamento de casa. A maioria das pessoas, quando casa, assim, compra uma casa ao longo de, sei lá, para pagar em 10 anos, 15 anos, é uma coisa normal aqui no Brasil. Fazer 30? Esse financiamento e 30 anos, né, David?
Tem 30. Sim. 30 é o maior tempo que pode financiar.
E aí você tem essa dívida, você tem a dívida do financiamento do carro que você fez ali também, você tem as suas contas televisão, normais para pagar.
Televisão, o senhor K tem a televisão que se, tem que ter sido financiada.
Cobrir a parede com a televisão sem
financiar. É um imóvel. Você consegue movimentar não, a televisão, é um imóvel.
Olha, uma televisão aqui no Brasil, uma vez eu fui ver, não sei como é que tá aí, mas no Brasil uma televisão que eu vi, tá, outro dia tá R$12.000. Televisão.
De quantos polegadas?
Pois eu não sei, era grande. Era grande.
Caraca, eu comprei a minha há 2 anos, a minha TV de 65. É gigante, tem que carregar em 3 pessoas.
Ó, tá vendo? Quase uma.
Mas eu peguei na promoção da Copa, olha só. Comprava a TV e ganhava 50% na máquina de lavar. Olha como é que é essa pegadinha, né? Olha. Eu precisava da máquina. Eu fui na loja para comprar a máquina de lavar, né? Porque eu tinha recém mudado para São Paulo. E aí eu cheguei lá, a promoção da Copa, não sei o que, sabe? Ele disse assim, mas se tu comprar essa TV, né, que é 3 vezes mais cara que a máquina sai com 50% de desconto. Aí eu olhei pra TV, a TV olhou pra mim e disse, que merda, eu preciso comprar essa TV.
Tá vendo? Assim, essa tem comércio.
Olha o SDV aí. Só dessa vez.
Olha, todo mundo tem sua história, né, Dê?
Eu mereço.
Mas como é que a pessoa escolhe a dívida mais dolorida para pagar? Assim, tirando a subsistência, comida, a água, a luz que ele tem que pagar. Oi, David, desculpa. Oi, Lê.
Ninguém escolhe a mais. A mais te pega, você vai escolher a menor. A menos. Mas,
por exemplo, às vezes é melhor deixar o financiamento. Por quê? Financiamento imóvel é uma coisa que você demora, assim. Você vai deixar 2, 3 parcelas para sem pagar, o banco vai entrar em contato com você, vai renegociar aquilo. Tem algumas dívidas que elas são mais ali, bate pronto, a pessoa te cobra na hora, já te manda para. Por exemplo, cheque. Cheque devolvido, 2 cheques devolvidos, seu nome já vai para o cadastro de cheque sem fundos, entendeu? Você já fica com o nome com uma restrição. Então, existem algumas dívidas que são mais doloridas, outras que são menos doloridas, ou estou errado, Ké?
Então, só para deixar claro, o cheque vai para restrição na segunda apresentação do mesmo
cheque. Segunda devolução do mesmo cheque.
Segunda devolução. Daí é carimbado e está feito, né? O cadastro do cheque sem fundo. A dívida dolorida, para mim, assim, na minha concepção, é aquela que te faz perder o sono, que não te deixa viver em paz, que pesa na tua vida. E se a gente for entrar naqueles debates do carro Uber, comprar casa ou viver de aluguel, aí tu começa a pensar assim, né? É um debate bastante também pessoal, mas uma pessoa jovem que já entra num financiamento de 30 anos, né? Uma pessoa que nem começou direito a vida, não sabe qual é o rumo dela, se daqui a pouco ela vai entrar aí numa viagem, vai estudar fora, e ela tem um financiamento de 30 anos para pagar, gente. Eu acho pandemia. Que isso é dolorido.
Agora é do nosso planejamento de vida, né? Ó, viagem,
pandemia,
tudo isso faz parte do planejamento financeiro.
Deixa eu ligar pro Atila aqui e ver se ele tem alguma previsão aí.
Eu acho que a dívida que mais dói nesse país é o cartão de crédito e o cheque especial. E é a mais utilizada. Por quê? Porque tem um gap psicológico aí. Ela está disponível, tu não precisa falar com ninguém para usar.
Fala com ninguém, é isso aí.
Tá sozinho. Então, isso aí é totalmente psicológico e claro que é um gatilho para tu usar. Então, os bancos estão muito bem munidos de gatilhos, né? O cheque especial está aprovado, tu não precisa falar com ninguém, tu usa. O teu cartão tu passa e segue a vida. Depois tu vai enrolando, reparcelando.
É que nem quando você vai no caixa sacar dinheiro... E às vezes a gente, olha, tem uma grana aqui se você quiser apertar.
Meu avô.
É isso. Empresta um pré-aprovado, só dá sim aqui. Tu nem sabe quanto é juros, quanto é.
Coloca a palma da sua mão aqui, ó. Tá tudo.
É, exato. Só juro aqui na minha Bíblia.
Mas o meu banco com eles e me ligam. Kelly, você sabia que você tem um crédito aprovado de X? Eu, hã? Como é que é?
Pois é. Sério, o meu avô teve Alzheimer. E aí ele, como um avô, qualquer avô, sei lá, ele tinha que ir ao banco sacar dinheiro, né? Essa era a vida dele. Então tem que ir ao banco sacar dinheiro para pagar as contas e tal. Aí, em certo momento do Alzheimer, ele já estava meio que perdendo a noção das paradas, e ele via lá o saldo disponível para saque, que era o saldo dele, mais o cheque especial. Aí ele ia lá e rapava tudo.
Que ele achava que era o dinheiro dele disponível.
Isso! Eu não sabia que é. E aí, que justamente.
Era uma linha de crédito que
tinha. O que a Kelly falou, essa é a facilidade, porque aquilo. Não é que o seu dinheiro está negativo, não. Seu dinheiro está zero. E você está endividado, está com a dívida. Sim, que aquilo, claro. Aquilo não é um negativo, é um crédito, é uma dívida que você está fazendo, né? E aí, meus tios, meu pai sofriam para tentar ensinar. Não deixa ele ao banco, que tal, não sei o quê. Mas, enfim, eu estou querendo só ilustrar o que você mesmo falou. É uma linha de crédito que está aprovada e você pega lá. Às vezes é uma fatura do cartão de crédito que bateu, zerou e aí pegou um pouquinho do cheque especial, que na verdade ele está fazendo uma outra dívida. Você está pagando uma dívida fazendo uma outra dívida, né?
Um juro com outro juro.
E aí eu acho que talvez você possa ter uma experiência muito. Aliás, com certeza você tem uma experiência muito maior com isso, que é as pessoas normalmente, me diz se é verdade, as pessoas normalmente não entendem que se ela tem uma dívida, tipo, no cartão de crédito ou no cheque especial, ela pode trocar essa dívida por outra mais barata. Você não precisa ficar, não, eu tenho que pagar essa dívida.
Mas, então, antes da Kelly responder, eu quero acrescentar que eu, por exemplo, vejo isso como uma dificuldade para mim. Por exemplo, se eu não tenho dívida em cartão, nem cheque, graças a Deus. Mas se eu tivesse uma dívida num cartão de crédito, por exemplo, toda essa logística de fazer uma outra dívida com juros menores para pagar essa dívida, isso tudo, sabe? Para mim é terrível. Para mim é terrível. Tipo, eu prefiro não ter dívida nenhuma, assim. Mas eu entendo o que você está falando. Essa percepção de, eu vou fazer uma dívida para pagar uma dívida, eu sei que isso faz sentido. Mas psicologicamente falando, isso para mim parece terrível.
Parece que você está acumulando.
Parece que eu vou fazer isso para sempre agora. Vou ter 100 dívidas, porque eu vou ficar pagando elas em cadeia, sabe?
Sim. Mas isso acontece, David. As pessoas fazem, por exemplo, pega um empréstimo. Pega um empréstimo para pagar o cheque especial, e aí ela vai, fica com o empréstimo, faz a dívida de novo no cartão de crédito.
Olha aí.
Isso é o controle.
Eu tenho um amigo que a mãe fez isso por anos. Tinha 4 cartões de crédito e aí usava um cartão de crédito para pagar o outro. Porra, e ficava girando.
Tá de sacanagem.
Não, mas então, mas as pessoas não têm educação financeira. Então ela fazia. Ela ficava girando todo mês.
Ela fazia um crédito rotativo com os cartões de crédito.
Sim!
É isso.
Isso é
dívida dolorida, hein?
Nossa! Essa é um chicote no lombo, mano.
Voltando um pouquinho aqui, Kelly, eu lembrei de um caso. A gente gravou uma vez no Nerdcast que a gente falou sobre imóveis. Eu vou contar um caso que aconteceu aqui. Aí eu falei para o pessoal, falei, pô, eu vendi um imóvel, investi a grana, que hoje em dia eu prefiro morar de aluguel e deixar a grana investida e tal. Cara, o Pepa me deu uma bronca. Eu falei assim, Vini, eu entendo o que ele fala. Assim, ele como economista, ele fala assim, Vini, cara, a gente fala assim, não compra um imóvel e investe a grana, porque o dinheiro do investimento vai render mais do que o imóvel. Ele fala assim, a população brasileira, acho que a visão dele é como economista também, né? A população brasileira não está acostumada com isso. O cara não vai comprar o imóvel e ele não vai investir a grana, ele vai ficar sem a grana e sem o imóvel, tá? É uma visão dele como economista, que analisa os dados e tem essa visão. Eu realmente acho que, cara, para mim é melhor investir a grana, porque eu tenho esse controle. Eu pego a grana, invisto, e aí mexo com o imóvel. É uma coisa que você falou, é muito pessoal, é muito questão de psicológico mesmo,
total.
Entendeu?
Porque no Brasil, por exemplo, ter uma casa própria é uma conquista, quase que uma alforria que você tem, né? Eu tenho minha casa, pelo menos eu tenho minha casa, né? Tem um teto e tal. E ainda falando psicológico, você estava falando que era de cortar gastos supérfluos e tal, mas muitas pessoas acabam gastando dinheiro como uma forma de alívio de ansiedade, estresse, né? Elas compram para ter um momento de prazer, né? Vamos dizer assim.
Exatamente.
Sim. E tem também a oniomania, que é a pessoa que ela precisa comprar, porque naqueles 30 segundos ali que ela está comprando, ela... É como ser viciado em drogas ou álcool, sabe?
O Elton John é assim, né?
Precisa daquele momento. Oi?
O Elton John é viciado em compras, né? Mas ele é o Elton John, né?
Elton John, não sei.
Ele tem uma... Ele, acho que ele pode ser viciado em...
Então, esse negócio da compra é uma coisa bem interessante que, é, se tu for analisar, é bem dos vícios, né? São segundos, mas tu precisa daquilo, só que ele passa muito rápido e tu precisa de novo. Então, aquilo vira uma bola de neve, né? Pro comprador compulsivo, onimaníaco, então ele compra agora, daqui meia hora já tá desesperado de novo, ele precisa
você
comprar.
Você já teve um cliente assim, que você teve que fazer a intervenção, um cara...
Já tive e é bem complicado, porque se a pessoa não quiser mudar, é a velha história, né? Se o cara não quer ser internado, não adianta tu lá obrigar ele a fazer, não é uma coisa que ele tá aceitando. Então, se a pessoa não enxerga que ela tem um problema com o dinheiro, com os gastos, com as compras, não adianta. É, teve muito atendimento que eu comecei e parou logo em seguida, porque a pessoa, ela não aceita a condição dela mesmo, sabe? Uhum. E quem tem essas questões, assim, que não consegue controlar o nível de gasto, o que seria o mais racional a fazer? Ah, eu tenho lá um cartão de crédito com 10 mil de limite, mas eu ganho 5 mil por mês. Cara, vai lá e tosa o limite, tu não tem dinheiro para pagar os 10 mil,
isso, sabe? Seria ideal, né? Com
certeza.
Seria
o mundo perfeito, mas claro, as pessoas tendem a não querer fazer isso, né? E eu peguei pessoas que tinham 2, 3 cartões de crédito, que essa eu acho que é uma coisa bem problemática. Se tu não tem controle, por que tu vai ter 3 descontroles na tua carteira? É. Então, não faz sentido.
Esse negócio que você falou de tosar limite, muitos anos atrás, quando começaram as compras online, ainda era um terreno que ninguém conhecia e existia um sentimento de insegurança muito grande, né?
Sim.
Pra plataforma digital, você vai botar seu cartão, como é que é fraude? Ainda existe hoje, mas hoje é muito mais seguro. Tem muitas outras ferramentas de controle e tal.
Sim.
Você tem cartão de crédito que te manda SMS a cada compra. Então você acaba sabendo uma compra irregular porque ela apita. Mas naquela época não tinha isso.
É.
E aí eu tinha um cartão de crédito que eu tinha um limite muito baixo, que era só para fazer compra em site online.
Ah, tá.
Porque se desse merda, ia bater no limite do cartão, entendeu?
E aí não ia...
Nunca deu, mas eu tinha um cartão com um limite bem baixo, que era só para online, porque não tinha também grandes e-commerces para você comprar, mas sempre tinha alguma coisa que a gente queria comprar online, e eu não queria correr o risco de botar um cartão com um limite maior, e alguém pegar os dados e me arregaçar de um jeito que...
É, eu acho que você está falando uma coisa muito importante, que são ferramentas de controle. Eu sempre recomendo que as pessoas leiam Sapiens, do Harari, porque ele fala sobre o ser humano como tudo, né? É entender quem somos nós como seres humanos. E esse livro se encaixa nesse momento da conversa porque tem uma parte onde se fala muito sobre a recompensa que o nosso cérebro busca em prazeres, seja qual for. E essa recompensa, ela, quando ela nos dá prazer, nosso cérebro é recompensado, e normalmente isso é feito por um processo evolutivo, né? A gente come gordura e açúcar porque é um processo evolutivo do nosso corpo entender que você precisa dessa caloria para sobreviver a longos períodos sem comida. Só que nosso corpo não foi desenhado para uma abundância de comida, assim, desenhado, né? Evoluído, desenhado. O nosso corpo não evoluiu com abundância de comida. Hoje nós temos abundância de comida e aí a gente tende a fazer com que esses mecanismos de recompensa façam com que a gente coma demais ou faça alguma coisa demais, etc. Que a gente... eles são processos que acontecem no nosso cérebro para dizer, ó, isso que você está fazendo aí é legal e isso vai você vai sobreviver, tem mais chance de sobreviver fazendo isso. Então, o que acontece? Quando a gente obtém uma sensação de prazer por seja qualquer coisa, comer, comprar, etc., a gente tem isso momentaneamente e aí o corpo volta ao normal e ele vai buscar de novo isso. Porque, por exemplo, quando você come e se sente saciado, se essa saciedade fosse eterna, você não ia ter vontade de comer de novo e ia morrer, entendeu? Então, o corpo tem que sempre voltar ao normal para que te impulsione a continuar sobrevivendo. Então, no mundo moderno, isso se traduz em mil outras coisas, como, por exemplo, o ato de comprar. Quando você está comprando, você está obtendo a mesma recompensa do cérebro que o nosso corpo, através de milhões de anos de evolução, aprendeu a ter para sobreviver, aprendeu a buscar para sobreviver. Então, o que acontece? Você compra hoje, isso explica por quê. Comprar hoje é um prazer, para a pessoa ela se sente realizada por diversas formas e daqui a pouco vai voltar ao normal e você vai precisar fazer isso de novo. Então, quando a gente reconhece que isso é um processo biológico, um processo que nosso cérebro busca, mas que a gente traduz... Às vezes a pessoa tem que jogar para sentir isso. Às vezes ela tem que... às vezes é um hobby que supre isso. Às vezes ela tem que fumar. Às vezes ela tem que comprar. Se isso...
Café.
Tomar café, o que seja. Se é... O fato é que tudo isso está relacionado ao mesmo processo biológico. Se a gente reconhecer que isso é um processo biológico e que isso não vai acabar com... ou fazendo, sabe, isso vai, isso está prejudicando a gente, pode ser que se não prejudicar, que nem o Elton John, beleza, ele continua comprando, continua tendo recompensa, beleza.
Mas se isso... Tranquilo.
Se a gente entende que isso é um processo biológico, que afeta o nosso comportamento, e esse comportamento está afetando a nossa vida negativamente, a gente pode buscar ferramentas de controle, que é o que o Azaghal falou, para que a gente ou migre a fonte desse prazer que a gente tem que impulsiona a nossa sobrevivência para outra coisa que seja menos prejudicial ou que a gente simplesmente não tenha capacidade de fazer isso quando isso vai criar um problema maior para a gente, que no caso da conversa aqui é endividamento, né?
Isso mesmo. Sabe que tem um livro que é voltado para marketing também que se chama Biologic, né? Que é a compra e a biologia. É bem legal. Ele é parecido com o Sapiens aí, assim, nessa pegada. Ah. Mas é um livro que, se puderem ler, é muito interessante. É Biologic. Eu acho que já tem em português, se não me engano, na Amazon. E isso tudo me leva para finanças comportamentais, né? Então, a gente tem heurísticas e vieses. As heurísticas são os nossos gatilhos, aquelas coisas que a gente já tem gravado, né? Porque falando de cérebro, o nosso cérebro, ele consome muita energia. Então, o que, que ele faz? Para a gente não se sentir esgotado o tempo todo, ele vai guardar as heurísticas. Tipo, a gente sabe ligar o carro, sair dirigindo, sem ter todo dia uma aula de
isso.
trânsito.
Tem que ficar raciocinando tudo, isso e gastando isso energia,
mesmo. Exatamente. É tudo automático. As heurísticas são as coisas automáticas que estão no nosso cérebro. Quem são os vieses? Os vieses são essas condições, então, aí. Ah, eu tenho uma coisa bem interessante, que é o contabilidade mental, que é um viés. E isso dá muito problema nas finanças pessoais. Aí eu tenho um salário, vamos chutar aqui. Aí eu ganho 10 mil por mês. Você faz uma habilidade mental sempre em cima dos 10. Mas quando você coloca no papel, aí você vai ver assim, ah, mas eu tenho aluguel, papapá. Na verdade, está 6 mil comprometido. Então, na verdade, você só ganha 4. Você não ganha 10. É. 6 mil você já está devendo. Mas o que o teu cérebro faz? Ele tem uma contabilidade mental com os 10. Então, você gasta e passa a gastar por 10 mil, não por 4. Então, quem não controla é pego justamente por um desses vieses. Se eu não tenho controle do que eu estou fazendo, contabilidade mental, eu ganho 10, eu vou gastar 10 mil esse mês. Só que aí chega as contas, você gastou 10 mil e tem tudo aquele restante lá te esperando, né? Que é o fixo. E aí você vê que você não ganha 10. Então, é bem importante colocar e quebrar essa contabilidade mental. Quanto eu ganho? Ah, ops, sobrou só 2, sobrou 1.000. Ou pior, nem sobra, já estou devendo. Então, na verdade, você não ganha 10, você está devendo quanto? A contabilidade mental, no momento que você enxerga ela e faz o seu cérebro entender aquilo, ela muda. Mas é que nem o Alexandre falou, enquanto você não parar e não entender o todo o que está acontecendo, o que você pode fazer para resolver, você vai continuar com o viés. 10 mil, e cada vez mais endividado. É muito legal esse lance de cérebro e finanças comportamentais.
E lembre-se que, por exemplo, se o Elton John ganha milhões por mês e gasta 30 milhões por mês, o Elton John tem um problema financeiro também.
Mas aí ele falou... Também.
mas aqui ele falou também tem a questão que é das parcelas, né? Que todo mundo ressalta que a pessoa, quando ela vai comprar, ela vê pelo preço da parcela e soma isso aqueles 10 mil que ela ganha. O que é uma parcela de 300 reais ao perto de um salário de 10 mil? Entendeu? Aí o cara fala, pô, não é nada. Então eu vou comprar.
Tu tá continuando na contabilidade mental dos 10, entendeu? O isso teu cérebro fixou aqui é 10 mil.
Mas o que é 300 reais no 2 mil que sobrou? É muita coisa. Então a pessoa não consegue sentir isso. Por isso que é importante ter planilha, cara. Eu acho que planilha é essencial. Pelo menos para mim funciona. Kelly, você vai dar uma planilha de presente pro pessoal, Kelly?
Eu tô construindo Estou construindo um curso para as pessoas começarem, porque eu falo muito com investidor, mas, na verdade, tem muita gente que está lá atrás, né? Não consegue fazer sobrar para investir. Então, parte-se do planejamento para mudar essa história de vida. E assim que eu tiver a planilha, eu disponibilizo, sim, a gente pode deixar no link. Mas, gente, a verdade toda é assim, uma planilha não vai mudar a sua vida se você não mudar a sua cabeça e a sua mente sobre o seu dinheiro. E entender que você não ganha 10 se você já tem 6 comprometido, que se você ganha 10 e gasta 20, não vai ter solução, e aí você vai ter que correr atrás de ganhar mais. No final da história é assim, ou você gasta menos, ou você ganha mais, meu amigo, que não tem milagre.
É verdade, é matemática.
Posso entrar no outro assunto polêmico aqui, Kelly? Vida a dois, vamos falar de vida a dois?
Dinheiro a dois,
como é que tá funcionando isso hoje? Dave, você tem, Ale, vocês, é tranquilo isso? Quem toma conta do dinheiro na casa de vocês? Olha o medo agora passando, já passa o pessoal do caixão.
Na minha casa é o mesmo método. Ops. CGD.
Senti uma tensão, Mário.
O SDV é o método que você normalmente faz em casal. Você fala, só dessa vez, vai. Não dessa vez.
O SDV, eu vou anotar aqui.
Meu favorito.
O TGD tá gastando demais. O TGD também. Tu tá gastando demais.
É só dessa vez. Mas pode adotar também o eu mereço.
Mereço é problemático.
Eu trabalhei, né? Eu trabalhei o mês inteiro.
Eu mereço. Mas eu mereço. Pô!
Ei, eu ganho 20 milhões por mês, por que eu não vou comprar esse quadro aqui que custa 15? Ops, mas já estou devendo 100 milhões.
Exatamente.
Então, assim, não é quanto você ganha, sim o que você faz com o que você está ganhando, né?
Exatamente.
Agora, o dinheiro a dois é uma complicação. Sabe que eu tinha um serviço, no, né, quando eu atendia, focava em vender esse serviço, que era DR financeiro.
Caraca, é importante. Inclusive, discussões para o relacionamento de grana acaba tanto com casamento quanto traição.
E a quarentena diz que está acabando com os casamentos mais do que qualquer outra coisa, viu?
Isso é verdade.
Como é que é o nome?
Quarentena.
Covid-divorce.
Isso mesmo. Não é muito simples, né? Mas a questão do DR financeiro, ela é muito importante, porque imagina assim, se controlar o teu dinheiro sozinho é complicado, imagina dois fazendo besteira ao mesmo tempo, né? É um problema em duplicidade. Porém, os casais têm que ter um consenso entre si, né, de como isso vai ser feito. E muitas vezes as pessoas ficam um pouco assim, eu não gosto, não queria abrir tudo que eu tenho, quando é mais início de relacionamento, as coisas são diferentes, assim. Então, realmente tem que ter um consenso, assim, do casal, né? Às vezes um ganha muito mais que o outro também, então fica aquela disparidade. Tem que haver um consenso.
Existem configurações diferentes de como famílias lidam com o dinheiro em família, até mais abrangido do que casal, né? Porque às vezes são famílias, né, que moram no mesmo teto, que é mais do que um casal, etc. Mas, então, por exemplo, às vezes as pessoas da família que moram dentro da mesma casa têm contas separadas. E cada um cuida do seu dinheiro. E eu conheço, tenho amigos que funcionam assim. Cada um tem o seu dinheiro e eles têm um consenso do que é um gastos em conjunto da família. Só que aí, dessa forma, é uma forma como eles se organizaram para... Se eu quiser comprar um negócio, eu mereço, aí é o meu dinheiro, eu tiro do meu dinheiro e aí não tem briga. Então... É uma forma, porque assim, eu cresci na tradição que qualquer família é conta conjunta e etc. Mas hoje em dia existem muitas configurações diferentes em famílias. Uma delas, para não ter briga para esse negócio de você gastar mais do que eu gastar mais, isso aqui. Eu já vi essa configuração do casal, ou seja, com os membros da família, terem contas separadas. E terem um pool no meio para pagar as despesas em conjunto e cada um lida com o seu.
Mas hoje a gente lida num cenário até diferente, com o desemprego aumentando por conta da pandemia, onde muitas vezes um dos cônjuges...
Vai sustentar
vai
tudo.
Vai ter que segurar a onda.
Exato, né? Exatamente.
São vários cenários muito particulares, né?
Muitos cenários e, na verdade, qual é a grande questão do dinheiro a dois? É ter consenso. É começar uma relação e começar a relação do dinheiro também. Tipo assim, quem é o responsável pela conta da luz? Porque depois de 10 anos, daí a conta da luz vira briga, né? Então assim, quem era o responsável? Então,
tem que fazer conta, filho, ó. Quem tem mais videogame no computador tem que pagar mais luz.
Ah, eu até ratei.
Então, eu já vi vários métodos que é assim, que já... Tem até aquele livro, né? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né?
É antigo.
Tem alguns métodos lá. Cara, tem alguns métodos que defendem que é a divisão, que nem o Ale falou. Pô, a gente vai ter contas separadas, a gente vai pegar as contas. Você que tem um salário que é 40% a mais do que o meu, você vai contribuir um pouco mais, a gente vai pagar as contas e vai sobrar dinheiro para os outros, a gente vai guardar. É um método. Eu já ouvi falar de vários métodos diferentes. Mas foi o que você falou, tem pessoas, tem casais que o homem gasta mais, tem que a mulher gasta mais.
Acho que então, é muito importante que o casal, no caso, o trisal, um trisal deve ser muito mais
trisal.
Fácil.
Um trisal?
Mas, que independente do método que eles escolham para lidar com isso... Todo mundo tem que estar confortável, porque senão não vai ser duradouro, né?
Exato.
No sentido, nem a relação, nem o método. Se eles não tiverem... os dois acabam chegando a um consenso, um fazer dessa forma, mas um deles nunca se sente 100% ok com aquilo, não vai durar, sabe? A pessoa vai acabar sabotando aquele método, sabe?
É bem
no caso... Fala, pode falar.
Não, pode falar.
Ah, eu ia dar um exemplo aqui de casa que era... eu e minha esposa, tipo, a gente é conta conjunta e tal. E aí, a minha esposa não questiona quando eu quero comprar um negócio pra mim e eu não questiono quando ela quer comprar um negócio pra ela. Mas os dois têm meio que uma noção de, tipo, pô, não vou comprar um negócio de absurdamente, ou se quiser comprar um negócio absurdamente, vá lá e conversa antes, né? Absurdamente caro, sei lá.
Por exemplo, 150 jogos de tabuleiro que você nunca abriu.
Não, mas foram comprados ao longo de muitos anos. E eu já vendi mais da metade, sem ter DR, sem nada. Eu mesmo falei assim: ah, não tô jogando isso aqui, vendi e trouxe dinheiro de volta.
Quanto que foi o trade? Quanto foi o trade? Foi positivo do tabuleiro ou foi negativo?
Reais, vendeu por 50. Que método econômico é esse?
Não!
Tomou loss, acionou stop loss.
Muito boa. Eu tô ouvindo o Diego rindo lá no quarto. Ele tá assistindo a live lá no quarto. Eu tô ouvindo a risada dele lá.
Mas é isso. No meu caso é assim. A gente não questiona, mas os dois têm noção do que é um gasto pessoal que não vai, tipo, ser too much, sabe? Demais.
Atendendo, assim, os DRs financeiros, o que eu vi que dá muito problema, e é isso que eu acho que tem que manter a questão. Nunca foi combinado nada, e aí a vida segue. Isso vai dar problema. Certo que vai. Vai chegar um momento que vai vir aquela cobrancinha do mas tu gasta mais do que eu. Tu compra mais coisa do que eu. Então, assim, tem que, do princípio, vai casar. Quando a gente casa, não tem um contrato lá que tem que assinar bonitinho, o que é teu, papapá. Então, é o dinheiro, gente. Se não tiver consenso no início, senta e conversa. Ó, como é que a gente vai dividir as coisas? Quem é dono de quem? Quem faz o quê? Quem é responsável pelo quê? As coisas têm que ficar claras. Porque se tu fica levando, vai indo, papapá, chega uma hora que a cobrança vai vir e aí começa a briga, né? Porque daí ninguém é mais responsável por nada. Então, assim, tem que ter uma conversa. É complicado, porque a gente vem numa cultura que conversar de dinheiro não é uma coisa que aconteceu na nossa casa, que as pessoas sempre conversam de dinheiro. Dinheiro é meio que tabu, né? É complicado, não dá pra falar de dinheiro. Só que se tu não sentar com a pessoa que tu vai dividir tua vida e definir tua relação financeira com ela, meio caminho vai dar rolo, isso é certo. Porque são duas pessoas de mãos dadas querendo fazer aí uma curva, cada uma para um lado. Então, assim, pensem nisso quando forem pensar em dinheiro a dois. Porque se não tiver a transparência e as coisas bem definidas, como tudo na vida, vai dar estresse.
Então, não tem fórmula mágica, que existe realmente um diálogo que é importante, né? Não tem jeito. E nenhum método vai funcionar igual para todo mundo. Isso é...
Não tem receita de bolo para isso.
Não tem. Mas se tiver, procura a Kelly ajuda, não ajuda, Kelly?
É, eu vou dizer que nos DL financeiro eu dou uma passadinha de perna, porque, gente, ver o canal sem dele lá dentro da frente ali não é fácil, não, hein? E aí vem aquela cinta pra ti. Tu não acha que eu tenho razão? Aí tu fica, ops.
Assim, na cara? Na cara do...
Na cara, na cara. Sabe o que que acontece? A pessoa tá... Quando tu tá numa questão que tu não consegue mais se acertar no teu relacionamento pessoal, e tu procura uma terceira pessoa pra resolver, é rolo, gente. Tanto que você não encontra
terapia
mais
de casal.
DR financeiro na minha lista de serviços. Terapeuta de casais.
É, pois é, tem que ter um pouco de tudo, né? Com finanças pessoais, uhum. É tudo se junta, né? Exatamente.
Ale, Dave, para quem não sabe, a gente vai fazer uma série de lives aqui, o Ale e o Dave anunciaram até hoje, então vão ter lives de vários conteúdos, a gente vai trazer gestores de fundos, traders, vai trazer financistas, como a gente trouxe também a Kelly, vai trazer vários tipos de conteúdo. E uma das coisas que as pessoas mais perguntam, e aí a gente tem as lives do Pepa, tem as lives do pessoal da Sala Vivo, que a gente deixou aqui até como um tema, mas serve como um tema também para outras lives, que é um tema muito abrangente. O pessoal pergunta muito para a gente nas mídias sociais, Vini, vale a pena investir nessa crise? Cara, sempre. A resposta é, vale a pena investir a qualquer momento da sua vida. A grande pergunta é, qual é o investimento que vale a pena investir nesse momento de crise? Então, cara, para quem tiver com essas dúvidas, a gente vai fazer um conteúdo especial para isso, tá? Não acho que não vai ser um conteúdo... É muito grande falar sobre isso. Os Nerdcast também estão aí para isso, né, Lê?
Exatamente.
Gravou os últimos dois Nerdcast que a gente falou sobre a crise, né?
Semana que vem tem Nerdcast. Olha aí, sexta semana que vem. Vamos gravar agora no início da semana que vem para ficar sempre up to date.
Tem que gravar em cima, né, Lê?
Gravar mais em cima, porque tudo muda muito rápido.
Mas é, assim, é muito fácil... falar, conversar e investir quando tá tudo ótimo, né?
É.
Quando o mercado tá... Aí é uma beleza, todo mundo é especialista, não sabe tudo.
Bovespa 120, é agora que eu vou entrar!
Investidor do bull market, né? Os especialistas do bull market, foi muito incrível, né?
É, nossa!
Tá cheio, a internet tá cheia dele.
Mas tem que entrar abraçando o urso, rapaz.
Mas essa é a hora que assim, essa é a hora, esse momento, não hoje especificamente, ou nesse período de tempo de uma semana para trás ou para frente, ou um mês para trás ou para frente. Esse é o momento que a gente tem que estar absorvendo muita informação.
Se educar, exatamente.
Tem que estar muito atento em estratégias e maneiras de investir, porque daqui a, sei lá, 5, 10 anos, esse momento agora, esse período de tempo de, sei lá, 6 meses, um ano que a gente está vivendo, vai ser o momento que daqui a 10 anos a gente falou, puta, eu botei tanto dinheiro e se multiplicou por tanto, ou caiu por tanto, sim, entendeu? Mas... Então, investir não é uma jogada, não é o 00 da roleta, né?
Não.
Você tem que ir fazendo isso aos poucos e sempre, e ajustando sua estratégia para o momento de agora, claro que mirando a longo prazo, né? Não é um cassino.
Não é cassino, exatamente.
A gente vive um momento que, assim, realmente... Eles vão render 3,5, 2,5...
Na Europa, se você 4, botar 100 4... pila no banco, eles te devolvem 95 agora.
É. Ultimamente, se tivesse um barril de petróleo em casa, você tava devendo, né? Então, assim, é um momento difícil. A bolsa caindo... A renda fixa rendendo muito pouco, os fundos se virando, alguns fundos apanharam bem também, porque tinham ações ou tinha alguma estratégia, outros fundos operaram, performaram muito bem porque estavam comprados em dólar, então assim, não tem um investimento de ouro, você tem que montar um portfólio, foi o que o David falou, então a gente vai fazer muito conteúdo para falar
sobre... Sim, você investe em ouro. Investe...
Literalmente tem investimento.
Sabe que essa daí, a Kelly falou, cara, muito pouca gente sabe que você pode comprar ouro na bolsa. Código AZ1D, você está comprando ouro.
Isso, você não vai botar no dedo.
Eu não sabia disso. Você pode comprar ouro.
Trato de ouro, você pode comprar.
Caraca. E tu pode comprar o fracionado também, né? Porque o AZ1D, ele é o contrato cheio, então ele custa bastante. E tu pode comprar o fracionado, que são menos gramas, né? O AZ1D é 250, eu acho, né, Vini? 250 gramas.
É, 250 gramas é o acabado de um Satroy.
Mas 18, 24 quilates, qual é?
Ah, é o mais quilatudo.
Então,
a compra do contrato, ela é feita no home broker como se compra ação, sabe? Tipo, tu vai lá, o ticker é AZ1D, e tu pode fazer o fracionado também. E, lembrando disso, até vou aproveitar aqui, gente, o ouro não serve como reserva de emergência, tá? Eu não sei, acho que alguém aí na rede andou falando alguma coisa, porque eu recebi bastante essa pergunta hoje, eu disse, alguém falou algo do
jeito. Alguém falou.
Ouro é hedge de carteira, proteção, você precisa ter, é um ativo que quando a coisa está muito ruim, se você olhar agora os números atrás, quando a bolsa cai muito, o geral sobe lá para comprar ouro, então você vê ele subindo muito. Não é um ativo que vai te deixar milionário, porque é um ativo de proteção. Agora ele está rendendo bastante, porque a gente está num momento bem tumultuado, então as pessoas estão comprando mais, né? Uhum. E ele tem baixa liquidez, o contrato futuro ali, o contrato OZ. Ele tem baixa liquidez. Então não é para reserva de emergência, né, gente? Reserva de emergência é algo que você quer ir lá, sacar e sair com o dinheiro. Não façam isso.
Amanhã a gente vai soltar no Instagram um infográfico que a gente fez hoje, que é a variação do dólar contra a variação do ouro contra a variação do Ibovespa nos últimos dias, né? Realmente eu tô até tentando resgatar ele aqui, mas amanhã a gente solta no Instagram da corretora. A valorização do ouro foi muito grande, normal, para um momento de crise as pessoas vão para esse ativo mais seguro. O dólar também, para quem quiser, na corretora a gente também tem fundo cambial de grandes bancos.
Outro dia teve cotação Salsi Fufu, maluco.
Por quê?
5,60. Caraca. 5,60.
É legal que eu acho que o contrato futuro de dólar é uma coisa que as pessoas não pensam, né, Vini, para quando é para proteger o valor, né? Porque o contrato futuro de dólar, se tu tem algo para fazer daqui 1-2 anos e tu tá com medo dessas variações, tu faz um contrato futuro e trava o preço também, né? As pessoas... geralmente pensam assim, é operador de dólar, não é para mim, mas na verdade o contrato futuro de dólar também serve para algumas pontuais situações da vida cotidiana, né?
O dólar o pessoal usa muito para fazer trade, foi o que a gente fez lá no Nerd Trader, que a gente operou mini contrato de índice. Então as pessoas operam muito para fazer no dia a dia, mas dá. O contrato de futuro de dólar é usado como hedge. Quem tem exportadora, quem mexe com muito câmbio, usa o contrato para se proteger. A gente tem várias empresas aqui que fazem isso. Empresas grandes, bancos, fazem muito isso. Então a gente vai fazer muito conteúdo sobre esse. Tá? Cara, a gente está chegando aqui uma hora de live. Vocês conseguem... Eu tenho uma olhada aqui. Eu tava querendo separar um tempo para as perguntas aqui. Será que dá tempo? Alê, você topa responder umas 5 perguntas aí? Inclusive, eu vou mandar uns brindes novos para você. Essa garrafinha nova aí.
Quem tem que responder a Kelly. A gente não sabe nada.
Exato.
Essa garrafinha aqui, realmente, a gente trocou, porque essa é térmica. Essa daqui
já
é.
Olha
aí. Tô esperando a minha, Vi. Tô esperando.
Vou mandar para vocês e também queria presentear algumas pessoas que estão aqui na live acompanhando a gente com uma... Quantas garrafinhas sorteio? 3 dessa daqui, Rafa? Tá bom? Rafa falou que tá de bom humor, é 3. Inclusive, o João, dono da corretora, acabou de mandar mensagem para mim aqui. Manda um abraço para vocês, 3. Tá gostando bastante da live. Vamos aí, ó. Olha o horário, estamos trabalhando.
Trabalhando! Todo mundo trabalhando!
Cara, eu não costumo fazer sorteio, porque sorteio é uma coisa complicada, de fazer. Eu costumo fazer uma pergunta, um concurso cultural, qualquer coisa que a gente falou durante a live, os primeiros que responderem levam as 3 garrafinhas. Então, Kelly, enquanto isso, vocês vão pensando numa pergunta aí, pra gente poder fazer, tá? Enquanto isso, queria agradecer a Lê, Dave, cara, muito obrigado mesmo pela participação.
Valeu,
cara.
Tamo junto.
Tamo junto mesmo. A Kelly já é da casa, né, Kelly?
A gente também é de casa, pô.
A Kelly literalmente vinha aqui todos os dias, né? Ela era sócia, né, sócia?
Kelly. Então aí me fez lembrar de uma pessoa que ama o Jovem Nerd. Assim, é um seguidor, eu já chamo até de seguidor VIP, que é o Gabriel, tenho certeza que ele tá aí. Ele
aí, Gabriel.
Conheceu num Nerdcast e ele sempre fala assim, ele ama vocês e o sonho dele da vida é um dia ele estar num evento, algum encontro que ele conheça vocês. Então, Gabriel, tá dado o recado do teu amor pelo Jovem Nerd.
Aí, Gabriel! Landa, Gabriel!
manda salve!
Salve, Gabriel!
Vamos lá. pegar as perguntas aqui enquanto a gente não faz a pergunta pro pessoal. Pergunta do Marlon Moura aqui, ó. Na opinião de vocês, qual a melhor opção para fazer a reserva de emergência com juros tão baixos? Tá, vou dar primeiro a minha opinião. Era assim, reserva de emergência tem que ser um ativo que você consiga resgatar a qualquer momento. Então você não vai ter um rendimento absurdamente alto numa reserva de emergência.
Não vai.
Eu gosto muito de Tesouro Selic, que é, você consegue vender ele facilmente, com um dia útil o dinheiro está na sua conta de volta. Então, na minha opinião, é bom. Ou um CDB com liquidez diária, 100 do CDI, 102 do CDI, já está ótimo. Kelly, alguma...
Eu também gosto desses ativos, só tem que ter cuidado com uma coisa, né, pessoal, que é sacar antes de 30 dias, pagar IOF, e também tem a questão do imposto de renda. Então, se é para guardar dinheiro por 10 dias, não adianta querer colocar em ativos que vão te render com maior custo que o rendimento agora, né? Cuidado com isso.
Só não vai colocar em fundo imobiliário também, não pode, né?
Não é, e ouro. Não. Mas, assim, Tesouro Selic, esses saques rápidos. Sempre quando pensa em reserva de emergência, pensa que você vai ter que sacar e aquilo tem que ser fácil e não gerar prejuízo, né?
Mas você tem que deixar pelo menos 30 dias na maioria desses modalidades? É,
o Tesouro Direto, ele só tem IOF nos 30 primeiros dias, tá? Depois ele morre. Então tem que ter cuidado com esse negócio de botar 10 dias e ficar sacando, porque às vezes as pessoas me falam assim, eu botei no Tesouro, saquei e veio menos. Eu disse, tá, mas tu sacou quando? Eu deixei 10 dias.
Mas mesmo assim ele é melhor que a poupança, que a poupança só faz rendimento quando faz aniversário, então você tem que esperar 30 dias. Se você resgata com menos, você perde tudo. Você não perde tudo, né? Perde, não, você não perde.
E de qualquer forma, é melhor do que deixar parado na conta, que essa é a pior coisa que você pode fazer, porque a inflação vai comendo seu dinheiro, né?
Com certeza, tem que ter pelo menos o mínimo do rendimento possível, a gente tem que buscar, né? E o Tesouro, ele tem essas jogadas de mercado secundário e tudo mais, né? E acaba também que às vezes ele rende muito mais do que tu espera, né? Só tem que ficar ligado com o saque.
Parece que não, mas assim, para quem tem empresa, existe o caixa da empresa, né? O caixa que dorme todo dia na empresa. Esse caixa fica parado, o banco rende, o banco ganha dinheiro com esse caixa, entendeu? O banco adora. Se você tem uma empresa e tem um caixa grande que fica parado, fala com o seu banco para aplicar todo dia isso no overnight, porque você vai ganhar dinheiro, você está perdendo dinheiro.
A gente tem, né? E tem um pedaço do nosso caixa de reserva que está no nosso futuro, inclusive.
Então, mas ele tá aplicado a longo, né? Ou está aplicado...
Sim, longo. Não é para emergência.
Tem o dinheiro que fica parado na conta bancária, tem?
Claro.
Como é uma conta PJ, vale negociar e ligar pro banco e falar para ele aplicar isso no overnight. Porque esse dinheiro parado no banco, ele tá aplicando para ele. Entendeu? Ou, na verdade, o Banco Central retém uma parte como compulsório, mas o resto ele utiliza esse dinheiro. Então vale a pena negociar.
Esse David, é o Banco Thanos, gente. Lembra do Banco do Thanos, o primeiro Nerdcast?
Vai sumindo.
Ô, David, tem uma dúvida para você aqui, ó. Pergunta para o Azaghal qual é o sentimento de ele ter provocado a queda na bolsa após ter entrado na carteira do Pepo.
Não, gente, o Azaghal tá falado aí, né?
Tem esse poder que eu falei, agora vai, e foi mesmo, de verdade foi. Eu entrei e o negócio, eu ainda falei pro Vini, porque quando eu botei grana, tinha tido uma queda.
Uhum. Tinha.
E aí depois deu aquela subidinha. Eu falei, entrei num momento bom, Vini. Deu uma caída e agora vai voltar. Aí voltou lá pra 70 mil pontos.
Sendo que a última vez que ele tinha entrado foi lá em 2008, na super crise. Marca bem as crises.
Tem algumas coisas que acontecem no mundo que sou eu, entro no mercado financeiro. Olimpíadas no Japão são outro fator que mostram que vai acontecer alguma coisa.
Isso é verdade.
Tem que estar esperto.
Então o Dave está categorizado como risco sistêmico a partir dessa live.
E eu sou também um ótimo índice de dólar. Quando eu compro dólar, ele cai automaticamente. Eu estou esperando um momento aí para comprar dólar aí para fazer uma queda.
Ajuda a gente aí, cara. Compre os dólares.
Vou fazer uma vaquinha. Vocês têm que me ajudar também.
Patrocínio para baixar o dólar. Por favor, gente.
Estou dando uma olhada aqui nas perguntas. Kelly, pensou em alguma coisa aí para perguntar para a galera?
Nossa, não pensei. Vamos lá. Foco.
Eu só pensei
em coisas muito sacanas, que vai demandar muito do cérebro da pessoa, muita energia.
Vamos lá, o David tem uma aí, David. Qual a sugestão?
Tem que responder rápido. Primeiro responder qual é a sigla para o índice do dólar na bolsa.
Três primeiros.
Já tem que responder. Se procurou no Google, já era. Tem 5 segundos. Um.
Sigla do dólar?
Do ouro.
Ah, do ouro.
É verdade, dois. A gente falou.
Do ouro?
3, 4, 5. Ninguém respondeu?
Né, tem um delay, Dave. Calma aí.
Tem um delay.
Acabou de falar, gente.
Acabou de falar.
Os caras aqui, ó, manda brinde. Ó, tô esperando. Gold, ó. O Felipe Rocha acertou.
Olha aí.
E a Kate. E agora tem um monte de gente, cara. Agora complicou. Felipe Rocha, a Kate Kawamura e o Vini 687.
Aí é não, aí é você responde.
Ah, é o outro do Vini que volta.
Qual era a sigla mesmo?
Ozeonde.
Contrato cheio.
Ozeonde. Ah, não. Mentira, eu tenho que fazer uma correção aqui. O Vini 687, ele errou, ele colocou OZ um bola. Ele colocou B.
Um B.
B, olha, eu tô sendo injusto aqui. Ô, Vini, não me leva mal, mas você errou. É, Rafa, faz o levantamento aí pra mim quem são os três primeiros, que agora já bagunçou tudo. É, vou dar 3 garrafinhas dessa, são térmicas novas. Vou mandar uma pra Kelly, vou mandar uma pra Lê, vou mandar uma pro Dave.
Aí!
E, cara, acho que é isso, né, gente? É, falamos um pouquinho sobre finanças, falamos um pouquinho sobre guardar dinheiro. O que mais, Kelly? Que a gente poderia... Considerações finais aí pro pessoal.
Nossa, é tanta coisa, né, gente? A gente fala e fica milhões de coisas para falar. Mas, enfim, cuidado, então, é uma das grandes pegadinhas, a contabilidade mental de segurar um número na sua mente que não existe e fazer compras e compras em cima de uma coisa que você não tem. Cheque especial não é renda, né, Alexandre?
Exatamente.
O vovô aí do Alexandre já ensinou, cheque especial não é renda, gente. Tem gente que acha que cheque especial soma com o que você ganha. Não, cheque especial é dívida. Se você não parar e encarar as suas finanças, o seu dinheiro, ou você controla elas, ou...
Elas te controlam. Então,
olha, inclusive, o cara comentou ali a frase do dia. Ele falou que essa é a frase da live.
Ah, olha aí. Ótimo. Exatamente. E lembre-se, mecanismos de controle... É, buscar reverter as recompensas que o seu cérebro encontra em fazer dívidas, né? Tentar reverter isso para outras coisas. Assim como a gente está com uma dívida cara, a gente troca para uma dívida mais barata, né? A gente pode tentar criar mecanismos para fazer com que o nosso sistema de recompensa do cérebro ache essas recompensas em outras coisas que não deixem a gente mais endividado que já estamos, né? Então, vários pensamentos legais nessa live. Gostei.
Não muito. Vamos esquecer do TGD e do SDV. São muito eficazes.
Eu pensei que você estava perguntando disso na hora que você falou do código. TGD, não lembro como é que é.
Terceiro. É o EM.
Eu mereço.
Eu mereço.
Minhas considerações finais, pessoais, é o seguinte: quem quer investir pode contar com a gente, entra lá no Instagram da corretora, no chat. Aqui a gente não vai oferecer nenhum investimento para você que vai te prejudicar, a gente vai escolher o melhor para aquilo que você precisa, e a Nova Futura está aqui para isso, certo, pessoal?
Há 37 anos, né, Vini?
Há 37, fez aniversário esses dias.
Aí.
Fez aniversário.
Bom, parabéns, Nova Futura, é isso aí.
Parabéns.
Rafa, você tem os nomes aí? O Rafa separou os nomes. Ó, deixa eu fazer um levantamento aqui que acabou enrolando. Mas para quem foi que colocou os nomes lá, manda lá que depois eu confiro. Vai no Instagram da Nova Futura e manda um DM, tá? Manda um DM pra gente com quem foi o vencedor. O Rafa já vai pegar OZ1D, D de dado, Rafa. D de dado, isso. E a gente manda lá o nome e o endereço que a gente manda as garrafinhas. Certo, Ale? Certo, Dave?
Beleza!
Certo, Kelly?
Valeu,
muito obrigado.
Galera.
Desejo a vocês uma boa noite e até a próxima.
Valeu! Até mais!